Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu.
Fala, jovens! Eu sou o Bruno Gouveia e está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs e do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai ter um papo sobre as sinergias entre dois papéis envolvidos no processo de desenvolvimento de produto, o PO e o UX. Ambos papéis fazem parte da construção de uma experiência mais bacana para os clientes e o nosso papo vai girar sobre como a gente pode construir uma convivência e uma sinergia bacana entre todos os envolvidos nesse processo. Para isso, eu trouxe aqui duas pessoas do Lab e dois convidados de fora. Do Lab, eu trouxe a Daiane, que é PO. E aí, Daiane, tudo bem?
Tudo bem, Gouveia.
Eu trouxe também o Robson, que é especialista em UX aqui no Lab.
Beleza, Gouveia, como é que tá?
Bem, cara, você?
Também.
E eu trouxe mais dois convidados aqui.
Oi, tudo bom? Eu sou a Tamires, eu trabalho no Gympass, sou Product Manager lá.
Boa.
E eu sou o Gustavo, sou Product Designer no Gympass. Tudo bem com você, Gouveia?
Tudo ótimo, cara. Bom, acho que para começar nosso papo, eu queria saber um pouco qual que treta é essa que rola entre o papel de usabilidade e de PO.
Então, na verdade...
Assim, não existe treta. Não entra a gente que
não
tá
tem
aqui
treta.
Hoje.
É, diz que não tem treta, né?
Mas a gente fez uma pesquisa na internet. Eu tenho um Instagram que chama Diário de um PO. E aí as pessoas, eu joguei lá uma dúvida, joguei uma pergunta lá e falei, quais são as suas dúvidas entre o PO e o UX? E aí, na verdade, eu recebi mais feedbacks do que dúvidas. E aí foi quando a gente descobriu que, na real, existem muitas tretas.
Não entre nós.
Mas o que a gente ouviu era de coisas do tipo, quem manda mais, quem toma as decisões, é o PO ou o UX? E quem alinha os stakeholders, quem que cria soluções? Tem PO que acha que eu sou funcionário dele, diz um UX. Então, tem muita treta nesse sentido, né? Pelo menos foi o que eu percebi.
E para mim, assim, parece que isso vem muito da diferença de estrutura de cada empresa. Primeiro que são áreas muito novas e as empresas também estão se adaptando a esse modelo de trabalhar com produtos digitais. Né? A gente não tem, assim, um histórico longo, como a gente tem de produto, de desenvolvimento de automóveis, de arquitetura física, eu quero dizer, né? Então, parece-me que está todo mundo querendo entender como é que funciona. E cada um está indo por um caminho e pode ser que haja tretas mesmo, né? Por exemplo, porque até essa palavra Product Owner ou Product Manager, percebe o peso que tem?
Remete a eu faço, eu decido
eu
e você
mando,
fica na sua.
Não sei o quê.
A própria definição de PO nos livros, eles falam, o PO é o CEO do produto.
É,
tipo,
o, dono
quando
do
é o dono do produto,
sim,
né?
Mas isso aí dá abertura para ser o CEO babaca ou
exatamente,
o CEO da hora, né?
Porque eu posso ser um CEO super parceiro, que chama todo mundo pro jogo, né? Que tá ali, que dá bom dia para todo mundo. Pode ser aquele cara que passa pelo corredor, né? Como se fosse rainha da Inglaterra. Quer dizer, eu acho até que a rainha da Inglaterra é mais simpática do que muito CEO que tem por aí, né?
Mas eu acho que, talvez alguns anos atrás, esse papel, ele era de fato. Ele tinha esse poder total, assim, sobre o produto. E a crescente do design, tipo com visual, UX, writing, research, tirou um pouco essa autonomia, porque agora cada um tem a sua especialização e essa distribuição de funções, acho que acabou gerando, quem faz o quê, quem bate martelo no momento de dúvida, e acho que é aí que começa o problema.
Eu acho que o que a gente percebeu quando a gente recebeu essas dúvidas é que existem muitas tretas, e quando a gente se olhou e olhou para quem a gente conhecia, a gente viu que não existia isso. E aí a gente começou a entrar nessas discussões de o que é que nós aqui fazemos que faz com que a gente tenha sinergia e as outras pessoas não. O que é que a gente faz de bom que a gente consegue trabalhar junto e que a gente não tenha nenhum desses conflitos e os nossos produtos tenham tão sucesso. Afinal, vocês são do Gympass, a gente é do Luiza Labs, é tipo o laboratório do Magazine Luiza. Então, são produtos altamente relevantes e que eu acho que se a gente tivesse esses conflitos, eu acho que não cabe dentro do universo que a gente vive hoje, né?
Sabe o que me vem à cabeça agora? Talvez o Gustavo concorde comigo. Que o designer, ele foi... Por exemplo, eu estudei numa escola que a gente era assim, nós éramos tipo semideuses, sabe? Na época da faculdade, a gente tinha um bordão que era, isso aí é coisa de engenheiro. Que na época não tinha tanto desenvolvedor assim. Então, assim, como se a gente fosse aqueles caras que são, né, que são os donos da estética, os donos do bom gosto, os donos da solução mais incrível do planeta, né? Então, talvez alguns designers tragam consigo esse ranço ainda de formação, E quando chega num ambiente que é de trabalho colaborativo, não consigo ainda dialogar com os outros papéis, sabe? Uhum. Não consigo perceber que o dev também tem uma voz e que tem um cara que tá gerenciando o produto, e não é ele. Né? Por mais que o designer seja importante, né? Seja UX, seja research, seja writing, ou seja qualquer um desses nomes, mas tem alguém que está ali defendendo a visão do produto. E aí eu entendo que o PO ou o PM seja esse cara que seja o guardião da visão do produto, né? De maneira assim, mais ampla. Porque ele vai estar mais próximo de áreas de negócio, vai estar vendo outros requisitos que não são requisitos, né? Mais voltado para a empresa, né? Para resultados e tudo mais. E a gente, enquanto designer, tem que olhar outros requisitos. Né? Que para isso que a gente teve uma formação talvez um pouquinho diferente. Né? Quer dizer, eu tenho que me preocupar quais são os requisitos de usuários reais. Como é que eu consigo juntar tudo isso e entregar uma solução? Aí parece-me, hipoteticamente, assim, né? Pelo fato do resultado visível, aquilo que fica tangibilizado do produto, passe pela mão do designer, ele talvez se sinta um pouco incomodado em ter alguém que também vai tomar uma decisão importante para o resultado do produto final. Não sei se eu me fiz entender assim, na colocação, né?
Não, eu super concordo. Você falou um termo que acho que também é muito usado, que é o guardião da visão. Cara, existe muito isso. Tipo, muitos livros, artigos, você vai ver, tem o dono do produto, o CEO do produto, o dono da visão. E, na real, eu acredito muito na tríade, né? Que é o designer, o PM, o PO e o tech lead, ou um dev ali que represente. Porque, no final, o PM ele até pode ser um guardião da visão, alguém que vai ajudar só a consolidar isso tudo. Uhum. Mas a gente precisa ter o pitaco, digamos assim, da pessoa que cuida do design, da pessoa que cuida do desenvolvimento e da pessoa que está vendo negócios também, né? Então, não dá para tomar uma decisão sem as três pontas, sim, bem alinhadas e convergindo na mesma coisa. Mas existe muito isso, sim. Então já é um grande motivo para treta por aí, né?
Sim.
Eu acho que aqui no Labs a gente até fala dessa tríade que a gente tem a produto, tech e a agilidade, né?
Tem o negócio do produto é fazer você fazer a coisa certa, tecnologia é fazer do jeito certo e agilidade é aprender ao longo de tudo isso e fazer você evoluir.
Assim. Então assim, essa parte de produto, o que me estranha essas rixas é que o produto é justamente a junção da visão do cliente com a visão do negócio, do produto como um todo. Então, a parte de produto dessa tríade é de construir a coisa certa. Então, assim, antes, eu acho que quando não tinha esse papel, a gente que era PO, PM, ou sei lá, como era chamado antes, a gente tinha que fazer tudo. Então, imagina o quanto que não era mais fácil da gente errar, porque ficava com uma pessoa só. Hoje a gente tem analistas de qualidade, a gente tem o time de UX, várias pessoas. Então, assim, a chance da gente errar agora é muito menor, porque antes ficava tudo na nossa mão, igual o Gustavo comentou. A gente tinha que fazer todas as partes do processo. Então, acho que quanto mais a gente deixa na mão de uma pessoa, só quanto mais a gente centraliza, mais maior a chance da gente errar. E aí não é aquele errar para aprender, é o errar por não saber e por não usar as ferramentas que a gente tem, né?
Que, na verdade, tá tudo bem errar também, né?
Sim, com certeza. Sabe que eu gosto desse termo guardião da visão? Guardião da visão é uma coisa, mas desde que a pessoa não se sinta dono da verdade. Justo. Porque, para mim, o que é o guardião da visão? É aquela pessoa que o tempo todo vai assim, galera, ó, lembra qual é o objetivo final? Galera, lembra qual era a nossa meta? Galera, lembra que... Né? Não no sentido assim, de cercear o resto do time, né? Seja de desenvolvimento ou seja de design, mas é aquela pessoa que vai trazer para a realidade. Assim, comecei a ter uma ideia muito louca, cara, vamos fazer um negócio incrível. Vai levar quanto tempo?
Sim.
Vai ser incrível, mas já vai levar 6 meses. Tá bom, mas tem que ter isso no ar em 1 mês e meio. Então, sabe, é guardião da visão nesse sentido, né? De trazer para a realidade todo o time.
Para tentar, né, garantir o foco mesmo, né?
Garantir o foco. Que é diferente, assim, de ser dono da verdade, assim. Eu que decido.
Eu acho legal que a pessoa é responsável também por fazer essa ponte de trazer todo mundo. É, e às vezes até falar, tipo, o pessoal começa a viajar e fala, não, legal, legal, bacana que vocês estão viajando e tal. E a gente tá notando aqui, beleza, é legal, isso, é saudável. Mas...
Ai, que estereótipo de PO.
A gente tem que cumprir uma missão aqui, né?
Não, isso aconteceu comigo hoje, por exemplo. A galera começou a dar uma viajada em algo que, cara, já tá no roadmap, sabe? Pra daqui, sei lá, um mês. Pô, incrível, muito bom. Vamos acrescentar a ideia que a gente já tinha estabelecido pra daqui a um mês. Não esqueci, tá aqui, ó. Tá tudo anotado. Agora volta ali, né, no dessa semana só.
Sim, sim.
Acontece muito.
É por isso que eu penso assim, a história de Guardião, porque se a gente olhar assim, por exemplo, filme, sei lá, filme da antiguidade, o cara que era o guardião do portal, ele não era o dono do castelo, manja?
Sim.
Né? Ele era o guardião do portal, então assim, tu pode entrar, você não pode, qual é a senha aí, meu, sabe? Mas não era o cara que mandava no reino, né? Considerando assim, tô fazendo uma analogia muito louca que vem na cabeça agora.
Talvez seja boa, talvez não.
Talvez seja boa.
Saberemos
eu
pelos
acho incrível,
e-mails.
Né? Mas não sei. Mas assim, no sentido de que o P.O. é esse cara que vai estar ali, né? Tô eu falando em nome de P.O.s, inclusive, olha.
Muito bom ver a visão de um designer sobre o P.O.
É como eu enxergo, né?
Como você me vê, Robson?
Ixi. A treta.
Então, eu vejo dessa maneira. Até porque a gente trabalha junto. Daiane e eu, a gente troca bastante detalhes do projeto. A gente pode contar o caso novamente do Magamais, que foi exatamente isso. Ela trouxe a visão, porque eu estava entrando no projeto. Então, ela foi responsável por trazer a visão para o restante do time. E a gente teve que se adequar àquela visão e contribuir para que ela se concretizasse. Cada um trazendo a sua expertise. Ah, então vai ter um desenho de fluxo, vai ter um desenho de tela, vai ter teste com o usuário, vai ter revisão de não sei o quê.
Na real, a gente, assim, como eu, como P.O., tinha toda a visão de negócio do que tinha que acontecer. E aquilo tinha que acontecer daquela forma. A gente estava criando uma operadora do zero, todo mundo estava aprendendo ali junto, mas a gente tinha muito claro onde a gente queria chegar como negócio. Agora, qual era a melhor experiência para o cliente naquele cenário, a gente não sabia. E quando a gente chamou o time de UX, a gente fez pesquisa com cliente, a gente fez benchmark em várias empresas. E são coisas que, assim, se fosse ficar só ali dentro do time de desenvolvimento ou só comigo, que era PO, talvez não tivesse tantos insights e talvez não tivesse ficado tão bom quanto ficou.
Putz, mas é um negócio muito doido de você perceber que vai ficar enviesado, sabe? Porque a gente tá o dia inteiro assim, cara.
Exato.
Se a gente ficar construindo as coisas da mesa e nunca sair pra conhecer o cliente, o mundo real, fazer que nem o Robson faz de ir em várias lojas diferentes e perceber o que tá rolando, cara, você tá fadado ao fracasso.
E o engraçado é que, assim, a gente fez muito benchmark, a gente olhou muitas operadoras, assim. E, na real, essa coisa de viés...
Eu vou pedir aqui perdão a Deus, porque o Gouveia tá matando um bichinho na mesa.
Já matou vários.
Eu acho que não pode matar bichinho na mesa.
Tem que matar no chão, né?
Acho que não pode nem matar... Não, primeiro, não pode matar bichinho.
Eu acho que, assim, essa coisa de viés é muito importante, porque a gente olhou várias operadoras, mas a gente queria ser a melhor operadora do Brasil. É claro que a gente tem um caminho muito longo pra frente, mas, assim... Olhei várias operadoras, mas eu não quero ser igual a nenhuma delas. Eu não quero a minha visão, eu quero inovar e eu quero pensar diferente. E eu acho que quando a gente une essa visão de onde a gente quer chegar com o time de UX, que conhece de experiência, que consegue dar vida para as nossas ideias, eu acho que é muito disso, assim. Às vezes a gente tem um negócio ali muito claro que a gente precisa, mas é o time de UX que consegue materializar aquilo. E ele consegue colocar a visão do cliente muito clara ali, né? Eu acho que foi o que ficou mais forte. E eu acho que, assim, independente da área, se é PO ou UX ou qualquer coisa, eu acho que todas essas tretas têm um motivo muito claro, assim, que é o ego. Então, não depende se você é UX, se você é PO. Se você deixar o seu ego se elevar, você vai ter treta com qualquer área, com qualquer colega de trabalho que você tiver. Sempre vai ter conflito. Então, assim, eu podia... O Robson, na época do Magamais, nem era do Magazine Luiza. Ele era de uma empresa terceira. A gente trouxe eles para dentro para conseguir, porque a gente precisava entregar, a gente não tinha braço para fazer essa parte que a gente precisava, a gente queria fazer um trabalho de qualidade e a gente não tinha como fazer isso no tempo hábil aqui dentro. Então, a gente trouxe eles da Por Que Não na época e o trabalho foi tão bom que a gente comprou Por Que Não agora.
Inclusive, quando a Por Que Não vocês vieram, cara, eu não lembro, mas eu fiz uma piada muito ruim, assim, do Por Que Não, do nome, sabe? Eu não lembro a piada que eu fiz,
pior do
mas...
que as minhas, será? Pior do que as minhas piadas?
Putz, cara, todo mundo olhou pra mim e o Fatala me zoou.
Foi algo do tipo, compramos a Por Que Não. Aí você falou, por que não?
É, tipo isso. Era pior, mas essa foi meio óbvia, assim. Foi um negócio bem ruim, na real. Mas todo mundo me conhece, assim, por causa dessas piadas ruins aqui. Então.
Mas eu acho que é isso, assim. Quando a gente... Se a gente não toma cuidado com esse ego, eu podia muito bem falar, tô te contratando esse contrato, eu quero que você faça isso, me entregue e pronto, acabou. Mas não foi isso que a gente fez. Pra mim, ali, enquanto a gente não entregou, era todo mundo do time Magamais. Não importava Exatamente. Se eu era área de negócio, se tinha desenvolvedor, se eu era PO, se tinha PM, se eles eram terceiros ou não. Era todo mundo do time Magamais e o objetivo era um só. Então, essa parte de sinergia, quando você fala que o produto é de todo mundo e todo mundo está andando pelo mesmo objetivo, não tem como dar conflito, porque os ganhos é de todo mundo, os resultados é de todo mundo e simplesmente dá certo.
É, e todo mundo tem que sacar que se for colaborativo, todo mundo tem que diminuir o ego e esse negócio de não, mas eu que fiz. É, cara, putz, se é colaborativo, no fim do dia você não fez nada sozinho.
É que no final não importa, né? Se você tem um objetivo e sua meta é trazer a melhor experiência para o cliente, não importa se foi o time de legal que fez.
Exatamente.
Acho que é algum time muito por fora, sabe? No final, o cliente está feliz, é isso.
Exatamente.
Que importa.
A gente, pelo menos, eu trabalho com a Tamiris faz tempo já, né? A gente trabalhou na 99, agora está no Gympass e, sabe, vou fazer um discovery na rua. Tipo, puxa a Tamiris, vamos juntos, sabe? E aí ela apresenta esse discovery para a empresa. Ou então ela fez um plano do quarter e a gente está organizando a casa lá pro próximo ciclo e, cara, de repente eu apresento tudo aquilo que ela fez. E ela não fez sozinha, sabe? Assim, a gente se junta, escreve história, critérios de aceite. Às vezes eu faço interface e eu vejo com ela, chamo um tech lead. Cara, o que você acha disso? O tempo de desenvolvimento, você acha viável? Como é que tá o time? Então, cara, tem que ter essa troca e é de todo mundo, porque senão... A gente não vai chegar lá.
É que a gente faz muita coisa junto mesmo, né?
É, bastante.
Eu, o Gustavo, nosso tech lead também. Então, no final, se você esbarrar qualquer um dos três no corredor, perguntar que de entrega, ou o que falta para entregar, ou qual é a visão, quando vai endereçar um problema ou alguma oportunidade que a gente enxergou, qualquer um dos três vai saber responder.
Então, aqui no Labs, eu, além de ser squad lead, eu também cuido da parte de produto do catálogo. E, cara, é meio desafiador fazer as duas coisas. E tem um ponto que é... Eu, o Tribe Lead e o Tech Lead, a gente sempre se alinha o tempo inteiro sobre tudo, sabe? Até coisas de você fazer e falar... Ó, cara, eu pensei nisso aqui tecnicamente. E, na real, formalmente, seria o papel do Tech Lead, sei lá. Só que, cara, assim... Antes de eu fazer o que eu faço hoje, eu e ele, a gente construiu o catálogo inteiro aqui dentro. Então, eu conheço o projeto muito bem. E tipo, putz, eu consigo assumir umas coisas tecnicamente ali e falar com uma certa segurança o que vai acontecer ou não e segue o jogo, sabe? E ele também conhece muita coisa sobre o produto e ele sabe falar, putz, cara, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz e tal. E no final do dia ninguém fica, você fez o que eu tinha que fazer. Eu não gostei da sua decisão. É tipo, cara, se a gente estiver alinhado, ninguém vai chegar e tomar uma decisão fora da curva incrível assim, sabe?
Não existe tomar decisão, tipo, só você, né? Eu costumo falar assim que... Eu tenho o squad lead aqui, né? Tenho o tech lead também, que a gente sempre conversa. Mas eu costumo falar que a gente tem responsabilidade sem posse. Você é responsável por gerenciar o backlog, por fazer todas aquelas coisas, e você é responsável por isso. Ele vai te cobrar se você não fizer. Mas não significa que ele não possa te ajudar, que você não possa ajudar ele, que se um dia o time tiver com um problema e ele quiser ajuda num feedback, eu não possa dar também, ou de fazer uma gestão de entrega. Não existe isso. Essa sincronia, quando você trabalha junto... É igual a Tamiris falou, você pode conversar com qualquer um, a resposta vai ser o mesmo. Porque todo mundo está alinhado sempre. E as decisões são sempre tomadas em conjunto. Não tem como você definir um MVP sem olhar para o cliente. Não tem como você definir um MVP sem saber se aquele negócio é viável tecnicamente ou não. Ou então que, é super simples de fazer, mas não entrega valor nenhum. Então, por onde a gente vai, a gente sempre acaba no mesmo círculo. Não tem como fugir disso, né?
Sim.
Essa coisa de fazer atividades juntos também, né? Hoje, por exemplo, eu tava na loja hoje a manhã inteira, né? E parte da tarde. E o outro PO, que é o Alex, que é da mesma squad, a gente ontem definiu. Bom, a gente precisa pegar esses layouts que foram desenhados por um dos designers da squad, a gente tem que levar para campo, né? Antes de mandar para desenvolvimento. Então a gente falou assim, cara, o designer tá em possibilidade de fazer isso hoje. Então, beleza, eu pego parte do a gente imprimiu as telinhas, eu fui para uma loja, o Alex foi para outra loja. E a gente ficou se falando. Então, estava eu numa loja, o PO em outra, a gente falando o dia inteiro. Tá, então, a gente conseguiu, assim, ao invés de falar com 4 vendedores, a gente falou, sei lá, com 20. Porque a gente se alinhou o tempo todo, né, para evitar as tretas. Porque a gente está entendendo que tem uma missão maior, sabe? Eu estava até aqui com aquela coisa do Simon Sinek, sabe? O Golden Circle. A gente tem um why que está direcionando, né? Tem um motivo que está juntando todo mundo. Então... Eu não posso falar, então eu vou fazer a pesquisa e depois te mostro o resultado, tá legal? O que eu fiz? Elaborei o roteiro, compartilhei com ele. Falei, Alex, beleza, tu vai naquela loja de Osasco, eu vou na da saúde. Então a gente fica aí se comunicando o dia inteiro e tá aqui o documento pra gente já ir colocando todos os achados em tempo real, sabe? ele alimentando o doc e eu alimentando o doc. Então, pelo menos do meu ponto de vista, eu tento trabalhar assim, diminuindo cada vez mais o sentimento de posse. Né?
A responsabilidade sem a posse.
Exatamente. Então, assim, eu sou responsável por parte do processo. Né? Mas eu não sei se todas as pessoas pensam assim. Né? Assim, já trabalhei com pessoas que são muito possessivas, né? No sentido de você não podia nem dizer que aquele layout não estava legal.
Eu acho que isso tem bastante a ver com a maturidade da galera que você está lidando, saca?
Exatamente.
Isso não tem nada a ver com idade, que não. A Dai está aqui, a Dai é a mais nova de nós, eu acho.
Tenho 22.
É isso aí.
Vamos parar mas então com esse assunto.
Alguém se arrisca?
Achei incrível que ele olhou para a Dai, eu tenho 28, tipo, é uma diferença de idade um pouquinho grande.
O que importa é a cabeça, o espírito, gente.
Não, mas é, isso é verdade, sabe? Maturidade não tem muito a ver, mas ao mesmo tempo tem. Tem a ver com as experiências que você tem e como você, sim, interpreta elas.
Exatamente.
Mas não necessariamente tem a ver com idade, sabe?
A idade por si só não significa nada.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Depende da sua experiência.
Sim, mas é claro que as experiências acumuladas ao longo de um período de tempo, né, te fazem reagir de uma maneira ou de outra.
É, desde que você tenha a cabeça de absorver elas e a compreender.
Exatamente.
Né? Se você
exatamente
só a vida inteira for um cara que
recebe
e fica pistola, 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 pô, você não vai aprender nada.
Não, também. Tem galera assim de, sei lá, quase 40 e continua.
Exatamente.
Você faz um comentário e já tá querendo te apertar o pescoço, né?
Sim.
Uma galera meio individualista, né?
Uhum.
Se tivesse esse sentimento de time, que todo mundo tá fazendo ali a mesma coisa, juntar um time, se... Por exemplo, sei lá, o Teclite se ferrar ou o Gustavo se ferrar, me ferrei junto, sabe?
Exatamente.
Não tem essa de foi ele que fez a merda. Não, cara, a gente compactuou, uhum, com isso, a gente ajudou a fazer, inclusive.
É, e o, até o me ferrar e se ferrar, e putz, é, isso também a ver com o um negócio de a gente se ferrou, né?
Isso.
Exatamente, é sempre, sim, a gente.
É. Putz, cara,
é sempre
no
a
fim
gente
das contas mesmo, o cliente se ferrou se a gente se ferrou, porque... Exato. Raramente todo a gente mundo faz algo que não tem nada a ver com o cliente.
Eu acho que muito do ego, assim, dessas divisões, principalmente do PO e o UX, assim, é de mostrar o trabalho que foi feito. Igual o cara que falou, ah, foi direto no CEO e mostrou. O cara acha que o trabalho dele tá tão bom que ele precisa falar que foi ele. Só que, na real, o que faz o seu sucesso não é o que você fala para as pessoas. O que conta é o negócio que está lá em produção.
É.
Tipo assim, eu brinco com o Lucas, que é meu squad lead, que eu adoro quando ninguém está falando da gente. Porque significa que está tudo certo. Porque quando começa isso a falar muito...
Isso é uma coisa que você aprende ao longo da carreira em tecnologia. É, em qualquer lugar que eu trabalhei de tecnologia, a mensagem de as coisas não dando certo quer dizer que ninguém tá falando com você.
É isso aí. Exato.
É isso aí. Saca? Tipo, em todo lugar que eu trabalhei é isso. Se ninguém falou com você, cara, então tá tudo bem. Relaxa. Isso. Tá tudo certo.
Porque se tivesse alguma coisa errada... Só que, assim, é tanta vontade de mostrar que acaba, tipo, não dando certo. Ele não conversou com ninguém. A hora que ele for pôr pra frente, talvez aquilo lá não fosse viável tecnicamente. Ele vai ter que falar pro CEO depois que, ó... Aquilo lá que eu te mostrei, ah, não vai ser bem assim, vai tirar isso, vai tirar aquilo. Então, tipo, pra quê? O
você gerou expectativa na pior pessoa
quê
possível.
É, exatamente. O seu sucesso é o sucesso do seu produto. Você não precisa fazer auto-marketing. O sucesso do seu produto te define. E não vai definir só você, vai definir todo mundo que tá com você também.
E outra coisa, né? Se quer mostrar sua genialidade... Abre uma conta no Dribbble, sabe? Faz um monte de coisa legal e bota lá, né?
Não, lindão, você, né, quer ter um momento individualista? Tipo, putz, faça isso escrevendo, mas desde que você dê créditos a quem merece, sabe?
Sim.
É, sei lá, cara. Faz isso de uma maneira em que você esteja fazendo de fato uma coisa, mas quando você fala dos outros e tal, dê
fala
crédito,
outros,
né?
Exatamente. Isso é
porque a gente perde muita oportunidade, assim, igual foi o dia que a gente fez o meetup juntos, uma das perguntas foi se a gente envolvia os devs no Discovery, né?
Não.
E, assim, às vezes, a gente tá com um viés de um jeito, ou tá tão fissurado com alguma ideia, você vai mostrar pro dev, ele pega e fala assim, mas tem um jeito muito mais simples de fazer, por que, que a gente não faz assim?
Sim.
Aí você fica, nossa, aí eu vou pra casa até revoltada, assim, gente, como que eu não pensei nisso? Aí, tipo assim, imagina se eu não tivesse conversado com eles.
Sim.
Eu ia ter levado pra frente, eles não iam se sentir parte, eles iam ficar aquelas pessoas que, tipo... É, sou fábrica de software, que só pega demanda e não participa. É a mesma coisa de eu chegar pro Robson e falar, Robson, faz esse trabalho pra mim, que a gente vai começar a desenvolver. Ele me entrega, eu falo, pronto, aí acabou, pode ir embora. O dia que tiver em produção, eu te aviso pra você dar uma,
nossa,
olhadinha.
E assim, eu acho muito chato isso, cara. Como desenvolvedor, que eu já fui, uma das coisas que eu mais odiava era chegar com um card escrito pra mim, sabe? Eu ficava tipo, cara, aqui não é pizzaria não, velho. Porra, deixa eu sangrar Sim. junto aí, sabe?
Eu também participo, eu também escrevo, eu também conheço o produto.
Tipo
né?
assim, ó, é novidade, pode parecer novidade, mas eu sei pensar, sabe? Eu sei avaliar se uma decisão parece boa ou ruim, Sim. eu sei entender o negócio.
Essa história de desenvolvimento de dev é muito legal. Hoje, por exemplo, a gente está nesse projeto aí, né, e tem que resolver uma situação X para colocar no ar mais rapidamente. E parte do dia hoje que eu passei na loja foi avaliando alguns protótipos. E um dos nossos devs que está lá em Franca, que está acompanhando, né, dando sugestão, agora no final do dia ele falou assim, pô, Robson, legal, puta, gostei muito do que vocês estão fazendo aí. Eu estou pensando de amanhã ir na loja aqui de Franca e também testar o protótipo. Assim, puta, show de bola, vai lá. Aí compartilhei com ele o roteiro, ele leu o roteiro, pô, gostei do roteiro e tal. Então, assim, não é porque eu sou o cara que tenho quase algumas décadas de pesquisa que vou dizer que o dev não pode ir.
De forma alguma.
Pelo contrário, eu acho incrível, e isso é um troço que eu gosto muito aqui do ambiente do Labs, é que todo mundo quer tomar para si uma parte da responsabilidade, sabe? Não só ficar lá assim, tipo Horácio, né? Aí tô aqui no meu cantinho, depois quando der alguma...
Deixa eu puxar um card ali do Kanban, pronto, acabou.
Então, achei
fazer
incrível.
Só o meu aqui, quietinho.
Exatamente.
Né?
Semana passada, a gente estava discutindo uma outra resolução para um projeto. Tava Samantha e eu discutindo, assim, semana inteira. A gente, o Dev estava lá também vendo os protótipos que a gente estava compartilhando com ele. Falei assim, cara, tem uma maneira muito mais simples. Cara, então me conta. A gente ficou horas na sexta-feira em call, assim, lá em Franca, eu aqui em São Paulo. Foi ótimo. A gente ficou quebrando a cabeça, navegando para lá e para cá, para chegar numa outra situação. Né, numa outra resolução. Então, falar em tríade, né, quer dizer, acho que Sim. tem hora que vai ser tríade, tem hora que vai ser quadríade, não sei como é que fala, né, mas... quintíade, mas assim...
Aquele momento que todo mundo riu, mas ninguém sabe também, né?
Ninguém sabe. É. Eu acredito que seja pela etimologia da palavra... Sacanagem. Não.
É, considerando, assim, todos os polimorfos que... Sacanagem também. É, assim, tem hora que vai estar entre PO e UX... Tem hora que vai estar PO, UX, Tech Leader, tem hora que vai estar... Depende muito do momento, né? Então, por exemplo, essa coisa de... A pergunta que a Paty Ikeda, que também participou da organização do Meetup, uh-huh. sempre falou assim, tá, mas quem é o dono do Discovery? Falei, sei lá, Pedro Alves Cabral, não sei, né?
Na real, ele também não era, né? Alguém mandou ele lá.
Ele, né?
Depende de qual Discovery você está falando. Porque se a gente está falando assim, eu estou falando de um assessment de tecnologia, não sou eu. Que isso também é discovery.
Sim.
Se eu estou falando que é de comportamento de usuários, talvez não seja ele. Talvez, né? Se eu estou falando de um discovery mais voltado para negócio, talvez não seja eu. Então, é entender também como é que... Tem um... Outro dia eu estava vendo um diagrama. Não dá para desenhar no podcast, né? Uma pena. Vamos fazer um audiocast.
Desenhe com áudio. YouTube?
A gente pode... A gente pode colocar uma imagem no link,
A gente pode
cara.
Colocar uma imagem. Que, sabe, imagina assim, uma linha do tempo...
Horizontal.
Uma linha do tempo horizontal. Vou fazer audiodescrição.
Ou a gente pode descrever.
Isso. Uma linha do tempo horizontal é o eixo X, né? E no eixo Z, que é o eixo vertical...
Y.
Z que vai lá pra trás.
É isso. Z, ele é a dimensão de profundidade.
É 3D, né? Já.
Mas eu estou olhando deitado o meu gráfico.
Ah, cara,
vai no Y, continua. Tá, beleza, o Z... Uma reta na vertical, uma horizontal.
Então, assim, seria assim o nível de envolvimento, né? Então, você tem assim, começa com tech assessment. O cara vai fazer isso, vai subir a curvinha, né? E depois, ela não vai acabar aqui quando começar a etapa de discovery de negócio. Ela ainda vai, sabe, ela não é uma parábola, sabe? Ela é uma coisa que faz assim, sobe, tem um pico, e depois ela desce e continua escorregando. Aí, enquanto ela está escorregando, está começando aqui a etapa de discovery, sabe? O outro pode começar a escorrer. É mais como se fossem vários sinos, uhum. sabe? E um meio que encadeando com o outro, assim, Sim. né?
São ondas, né?
É. Sabe uma curva sinoidal? Falei bonito, né, governo?
Foi bonito, cara. Então, foi bonito.
Que ela começa aqui assim, ela sobe, blá, blá, e escorrega. Antes de ela terminar de escorregar, que é a parte de baixo do sino, a outra está subindo. Né? E as coisas vão, essas ondas, elas não são ondas que tipo
que tem quicando, fim, né?
Que tem fim, elas
não são ondas abruptas.
São ondas abruptas.
Eu não sei se isso procede.
Pode ser onda gorda, que é aquela são onda suaves. Que ninguém surfa. Pode ser a cavada, que seria abrupta no caso. Então são ondas flat.
Entendi.
Qual que é o tema do podcast mesmo?
Eu surf agora.
Eu acho que eu me perdi.
Eu tava pensando em ondas de áudio, você pensou em ondas de surf.
Sim, mas é a mesma.
É igual.
Que eu vim de Santos, né?
Eu tô tentando desenhar o gráfico ainda.
Mas a palavra onda é a mesma, né?
Porque é verdade.
Ela vai assim. Então, você pode ter uma onda de áudio que é abrupta, que ela faz assim, buf, né? Ou aquela que vai. Né? Que é a sinoidal.
Que é tipo a Dori se comunicando. Do jeito que você fez.
É verdade.
Em resumo,
todo mundo.
As pessoas têm envolvimentos diferentes, em proporções diferentes, durante o ciclo de vida de projeto.
Isso.
E depois, durante o ciclo de vida do produto, quando ele já está no ar.
E não necessariamente de acordo com o cargo, o papel que a pessoa exerce, né? Pode ser, por exemplo, eu estou mais livre essa semana, então eu vou puxar essa resposta para mim. E, sei lá, o Gustavo está mais livre semana que vem, ele puxa para ele. Sabe? A gente vai malhar com um time de vez em quando, assim, todo mundo junto.
E pra aí testar.
Vocês têm isso de somos da Gympass, então todos vamos para academia?
Nosso time tem.
Caraca.
Mas não é todo dia.
Eu jamais farei isso.
E vocês podem ir em qualquer
Eu sou tipo investidor antes da academia,
não,
cara.
Dentro do plano.
É, a gente
cada
tem...
Cada um todo pode escolher um plano.
Não, cara, eu pago anual, eu sou investidor anjo. Eu faço natação, tipo, uma ou duas vezes por semana, no máximo, saca?
Não, às vezes a gente marca um... Como se fosse um eventinho nosso. Sabe a galera quando vai
pra... fazer churrasco, vamos levantar os pés.
A gente pode, depois da academia, a gente pode fazer um churrasco e beber qualquer coisa. Mas a gente vai de vez em quando, que a gente testa tanto o app... quanto à experiência dentro da academia. Isso ajuda muito, porque depois a galera vai desenvolver alguma coisa, e eles vão lembrar. Lembra aquele dia, você estava na academia XPTO?
Ah, nessa você leva o time todo, o desenvolvedor.
Vai todo mundo.
Não sei o que leva, sabe? Todo mundo combinou entre si. Todo mundo quer.
Você mandou um invite e falou, ó, galera, se vocês quiserem, a nossa cultura é que todo mundo faça colaborativamente.
Normalmente quem trabalha no Gympass fazer, tipo, crossfit, não sei o que.
Ou de outros squads.
Tipo assim, ó, box, eles sempre vão.
No processo seletivo você faz 10 agachamentos, né?
Tem no onboarding. Assim, Zumba eles ainda não foram comigo, né?
Não.
Gustavo vai semana que vem. Mas tem algumas coisas que eles querem fazer ou não. E agora a gente tá numa pegada de exploração, né? Então a gente quer cada semana fazer alguma coisa muito diferente. Tipo, ir na esgrima, coisas que a gente nunca fez.
Isso é da hora.
É, os designs da semana passada foram numa arqueria.
Numa o quê?
Arqueria da hora, hein?
Arqueria.
Ah.
Arqueria é bem da hora.
Maneiro.
Audiodescrição. Daiane, com a blusa
rosa,
eleva a mão direita à frente. Perdão,
em um ângulo de 87 graus.
Graus e depois
gente, vocês estão muito técnicos hoje.
Tá muito tudo bom, errado assim, se você pegar os números.
É porque ela fez o dia. Tem que ter audiodescrição.
É.
Né?
Não, era só para confirmar.
Mas é muito legal isso de se envolver. É, eu sempre falo, quando a gente sobe coisa em produção, as pessoas, os devs também, eles têm que ver o que eles fizeram, sabe? Igual a gente lançou agora, recentemente, tipo, os planos para funcionário, assim, do Maga Mais. Eu fiz eles irem lá, sabe? Porque, assim, às vezes, é igual o Gouveia falou, tem muito nível de maturidade também. Então, às vezes, tem as pessoas que, tipo, acham que tem que ficar... ali e tal. É, foi assim, não, gente, vamos testar o produto pra vocês sentirem.
E tem perfil
o que...
também, né? Tem desenvolvedor que fala, não, cara, não quero ir não, quero ficar aqui, me deixa aqui, tá de boa.
É, e tem gente igual, às vezes alguém também manda uma avaliação lá na loja e, tipo, deve estar lá de bobeira, abre e responde.
É, mas o cara que não gosta de participar, provavelmente ele vai ouvir, ele vai escutar, ele vai ler depois, né? Que é pra ele ficar inteirado também.
Isso não faz automaticamente ele ser eliminado, sabe?
Sim. Tipo,
faz, putz, cara, é uma característica. Talvez seja ruim você ter um time que é inteiro assim. É. É, talvez não tenha diversidade de pontos de vista e de comportamentos suficientes.
A gente precisa desses perfis diferentes,
exatamente,
né? Se complementam.
Mas, de qualquer maneira, eu acredito que as pessoas envolvidas com um produto ou com um projeto ou com a companhia têm que ter tido alguma experiência com a companhia.
Sim.
Sabe? Como cliente.
Sim.
Não como stakeholder interno, né?
Sim, porque senão você não sentiu a dor, né?
Exato. Eu achei muito legal que os meninos, quando a gente veio para cá em bando, né, o time de design, foi muito legal porque eles tinham que... A gente tinha que fazer conta salário, não sei o que e tal. Já desceram na loja, um monte já comprou chip Maga Mais. Assim, incrível, porque já foram lá, já compraram um chip, já passaram pela jornadinha. E outro dia eu falei com o menino, vem cá, você já fez alguma compra no Magazine? Então, primeira coisa, vai lá e faz alguma compra.
Compra um Hot Wheels.
Entra no site. Ah. O que você está precisando na sua casa? É copo?
Cara,
eu não sei.
Meu benchmark aqui no Magazine, para quem compra aqui, é se você é cliente ouro.
Exatamente.
Porque aí você define o quanto que essa pessoa já comprou. Né?
Essa pessoa.
Gente, virem cliente ouro e comprem Maga Mais.
É. Muito legal isso, porque lá no Gympass, no onboarding, que é a primeira semana de um novo funcionário, é uma semana inteira, basicamente, né? E aí passa por várias áreas. E um dos momentos é você ir na academia, fazer um check-in e realizar uma atividade. Sim. E ver o produto faz, como que ele se comporta e tal. E, lógico, vem vários insights dessa experiência. E na 99, que a gente trabalhou também, tinha um programa interno chamado I'm a Pop Driver, onde você ia no...
Era o dia de motorista, né?
É, você atualizava a sua carteira de motorista lá no Detran para você poder exercer atividade remunerada. E depois disso, fazia um cadastro na 99 e pegava os carros ficavam lá dentro, da 99. Uhum. Pegava o carro e saía e, cara, ia pra rua, viver o que esses caras passam no
dia
a dia.
A empresa inteira era incentivada a fazer isso, sabe? Não tinha essa de ser designer, PM, desenvolvedor. Cara, todo mundo mesmo era incentivado a fazer isso.
Aqui a gente tem o valor de mão na massa lá, que é um dos comportamentos que a gente espera que todo mundo tenha. É, e tem uma parada que vocês falaram aí de pegar carro e tudo mais. A gente tem um time aqui dentro, que é o time que é de uma empresa que a gente comprou, que é a LogBee. E é um time que é especializado em last mile, saca? É, e basicamente, o que é last mile, né, pra quem não sabe? É você fazer a entrega final pro cliente, por isso que se chama last mile. E teve um negócio legal que foi... É, eu lembro que quando eles vieram, eu tava até tarde aqui fazendo algumas coisas no passado, e daí eu olhei, assim, eu tava escutando música alta, porque quando eu fico sozinho eu escuto música alta aqui na sala, porque eu não quero zoar o time inteiro, né, com música alta. E daí eu tava ouvindo, assim, e tal, daí o cara passou... E daí eu conheci o Melisso, que é um dos caras lá da LogBee. Daí ele entrou e falou, pô, você tá escutando isso aí? Eu falei, cara, sou beleza. Então a gente começou a conversar, eu falei, mas quem é você, cara? Nunca te vi aqui, mano. Não conheço todo mundo, mas você não. Daí a gente começou a conversar, então ele falou, pô, cara, amanhã de manhã a gente vai acordar cedo pra fazer umas entregas e não sei o que lá. E daí ele falou que, putz, a galera de desenvolvimento, todo mundo lá, ia no CD deles, pegava o app, pegava os roteiros de entrega e saía entregando, sabe? Junto. E daí voltava e falava, nossa, deu problema nisso, isso foi ruim pra caramba, isso foi ruim pra caramba, isso aqui foi muito bom, aquele negócio que a gente fez. E aí, puta, cara, você sentiu na pele o que uma pessoa que tá trabalhando com o que você tá desenvolvendo vai fazer, sabe?
Eu acho que o ápice, assim, da nossa evolução, assim, é que todo mundo faça isso naturalmente, sabe?
Naturalmente.
É que a gente não precise, talvez, estimular ou que... É, esse podcast fique desatualizado, porque ninguém é assim mais. É, recentemente, a gente está tipo, refazendo o aplicativo para montagem, para o montador que vai instalar seu móvel lá na sua casa. E aí a galera estava tão envolvida nisso que um dia, um vizinho de um DM, o montador chegou na casa dele e ele falou assim, nossa, você é do Magazine Luiza? O cara entrou na casa do cliente e falou, nossa, posso conversar com você? E fez tipo um questionário com o montador. Uhum. Aí depois chegou na segunda e falou, Dai, conversei com o cara. Tipo Sim. assim, é tão natural que eu acho que a evolução fosse essa, sabe? Quanto mais a gente anda para times auto-organizáveis, autogerenciáveis, esse conceito de agilidade, as coisas vão ficando mais naturais, sabe? Meio intrínseco, assim, na nossa cultura.
E na realidade, lembra aquela pergunta que alguém fez lá no... Qual seria o primeiro a desaparecer?
É, o primeiro cargo, né?
O primeiro cargo. É. Eu diria que o que deveria permanecer para sempre seria o de Product Owner, porque todos nós seríamos proprietários do produto. Percebe o conceito?
Você diz que o comportamento
não
seria
cargo,
inerente a todas
nome.
As pessoas que compõem uma companhia.
Exatamente. Assim. Então, eu sou dono desse aplicativo, desse site ou dessa plataforma, tão quanto o cara do desenvolvimento, tão quanto o CEO.
Vocês já viram quantas empresas têm como missão, visão, qualquer coisa do tipo, o espírito de dono?
Isso,
que é basicamente isso.
É, a gente chama de atitude de dono.
Tem um nome diferente,
Sim.
né? Mas sempre tem.
Isso. Mas é legal que essa coisa da atitude de dono, assim, eu tenho que cuidar disso. Não, isso é meu e ninguém tasca.
Responsabilidade, sabe? Tipo assim, puxar esse negócio pra você. E eu acho que quanto mais complexos são os nossos ecossistemas, a gente tem, tipo, quantas startups que não nascem aí por dia, quantos novos produtos digitais que a gente não tem. Eu acho que o nosso ecossistema tá ficando muito grande. Quanto maior esse ecossistema, mais coisas a gente tem que gerenciar e fazer acontecer. Então, eu acho que naturalmente vão surgindo novos papéis, novas responsabilidades, e a gente vai se adequando, porque a hora que a gente percebe, já tem, tipo, tá muito puxado. Por exemplo, tem muita empresa que IPO e PM é um cargo só. Aí, conforme vai crescendo, tipo, fica muito grande, a gente começa a separar e coloca o PO, talvez, ali mais perto do time para fazer aquela gestão do backlog no dia a dia, porque o PM que está cuidando da estratégia como um todo, não dá. Ou então tem empresas que, tipo, usa o Squad Lead para fazer a gestão do time, para o PM e o PO fazer a gestão. Então, é muito orgânico. Quanto maior o nosso ecossistema e quanto maior são as necessidades dos clientes, esses novos papéis vão surgindo.
É muito legal, porque antigamente uma coisa, né? Tinha assim, antigamente tinha encarregado. Toda empresa tinha um encarregado.
De departamento, né?
É, que é tipo um PO, assim, né? Vocês me...
Isso não, não é, não é.
Nem sei.
Ó a treta aí.
Deselegante. Quem falou que a gente não tinha treta mesmo? Vamos começar assim, uma agora.
Porque é aquela pessoa que tá ali. O que, que o encarregado faz, né? Na real. Com que aquele, ele cuidava para que aquele departamento funcionasse.
Ele certinho. Mandava nos outros e não fazia nada, né?
Ah, era isso?
É.
Como não fazia nada?
É, encarregado.
Gente, só mandar nos outros.
É um trabalho danado. Vocês já mandaram em alguém?
Não, então, mas calma aí. Vamos lá. Mandar as pessoas, cara, não é uma coisa que eu concordo muito.
É, exato. Exato.
Cuidar para que tarefas sejam realizadas. Isso não quer dizer mandar em pessoas, né?
Você tem que incentivar para que as pessoas queiram fazer aquilo.
Uhum.
Tem que garantir que todo mundo queira fazer a mesma coisa.
Senão,
você vai ter que ficar mandando em todo mundo e você não vai conseguir fazer nada.
Exato. E não vai sair com a mesma qualidade.
Quem gosta de ser mandado? Antes de falar que quer mandar, quem gosta de ser mandado?
Tem gente que gosta, sinceramente.
Todo mundo pensou nisso agora.
Mas ninguém falou.
Fez um silêncio.
Talvez, falando assim em termos de perfil comportamental, tem pessoas que precisem.
É, cara. Sabe,
assim, tem pessoas que funcionam melhor, assim.
É, mas é que eu não acho que o PO tenha esse papel. Então.
Mas calma aí, eu também não acho legal a gente massacrar a pessoa que fala, gosta de ser mandada, porque, assim, o que eu presenciei sobre... essa frase colocada de um jeito meio torto, é que tem pessoas que têm uma necessidade muito grande de receber um direcionamento muito claro.
Isso.
E elas não estão dispostas ao outro lado de você descobrir as coisas. E é ok isso também, isso, saca?
Sim. Sim, tem espaço para todo mundo.
Exatamente,
ainda bem.
Exatamente.
É, o que eu acho é que, assim, essa situação do encarregado é que é igual a Tamires falou, era o cara que, tipo, só demandava. Tipo, faz isso, faz aquilo, e a pessoa ficava ali passiva. Não sei se é isso.
Porque eu não sei se esse cara ficava só passivo.
Mas
certeza.
O que eu tava falando do encarregado é que, assim, ele vai passar uma demanda. No máximo, se ele for muito bom no que ele faz, ele talvez explique como ele quer, ou, né, algo do tipo, e depois ele vai cobrar. É isso que ele faz. E lá no Gympass, a gente... todo mundo lá é PM, né? O PO é um cargo dividido também, maior parte com o Product Manager. Mas, por exemplo, o Gustavo me ajuda a criar critério de aceite. Uhum. Os próprios desenvolvedores já fazem isso, sabe? Então, é uma responsa bem compartilhada. Fora isso, tipo, eu não tô assim... Fizemos um discovery, né? Tipo, o Gustavo vai e faz o discovery sozinho, me passa o que ele aprendeu. Eu vou e crio uma porrada de história e falo lá. Agora você coloca critério de aceite, você faz aquilo e show, me entrega, sabe? Eu participo com ele, a gente faz discovery junto... Tem a pessoa de dados que ajuda muito a gente.
A gente tá utilizando bastante.
E é uma troca muito constante, sabe? Porque às vezes a gente inventa algumas coisas que a gente quer saber porque não tinha antes, sabe? Coisa nova. Será que vai dar certo? Ninguém sabe.
Mas
falha pra caramba até funcionar.
Trabalhar
sabe?
Com alguém de dados muito próximo é excelente. Ano passado eu tinha analista de dados no time. E, cara, era muito bom ter ele o tempo inteiro porque eu fui criando a mentalidade de dados.
Sim.
Que eu já tinha um pouco do ponto de vista de desenvolvimento, mas não tinha do ponto de vista de produto. E isso é bem diferente, saca? Pra quem falar, não, mas dado é... Não, não é, cara. É totalmente diferente como você pensa em extrair uma métrica em um dado e formar, né? Uma métrica de produto versus de aspectos, componentes tecnológicos e tal. Então é bem diferente.
Todo PM, PO, até a galera de UX, UI... Todo mundo acha que sabe, né? Fazer um teste AB, por exemplo.
Sim.
Nossa, quem não sabe fazer um teste AB?
Até você fazer e descobrir que não sabe.
Cara, ninguém sabe. Se você for parar... Tem poucas pessoas que sabem, mas, tipo... A gente tem uma galera lá, os analistas de dados. Muitos são formados em estatísticas. A gente tem um cara que ele é físico. E ele deu uma aula de estatística. E, tipo, todo mundo assim, cara... Ninguém sabe fazer um teste AB.
Sim.
E agora, o que todo mundo faz? Todo mundo pergunta pra ele, dá um double check-in, sabe? Tô pensando em fazer isso, será que funciona? O que eu não tô vendo?
Eu não sei se a gente chegou num acordo se é quadria de...
Ah. É.
Mas acho que no futuro vai... A gente pela nossa estrutura, a gente tende a ficar com esses quatro pilares de Product Manager, Product Designer, dados e Tech Lead. Porque a gente tem caminhado muito, muito junto.
Sim. Aí você pega todas as empresas, eles falam, a gente tem foco no cliente, tipo, usabilidade, experiência e dados. Tudo baseado em dados. Quem é a pessoa que mais manja de dados? Tipo, ele não tá nessa tríade. É. Não que o ex, o PM, o tech lead não saibam, mas
a gente,
mas
sabe,
ele,
né,
a gente não é especialista nisso. A gente vai aprendendo ao longo do caminho junto com mais uma porrada de outras coisas, sabe?
Mas eu não sei se o futuro das profissões é... O Robson tinha puxado falando esse negócio de qual que vai acabar, né? Primeiro que eu acho que nenhuma vai acabar, que elas vão evoluir e se tornar outras coisas. E todo mundo vai ter o aspecto de dado, é um aspecto que eu acho que como de produto e de ownership forte sobre aquilo, vai ser uma coisa muito mais forte em todo mundo, sabe? É, pelo menos nas organizações que eu acredito que acreditam nisso e que são coisas que...
É que assim, você pode até saber de dados, né? Mas imagina que você pega um dado que, tipo, te indica... A galera me deu um exemplo de causalidade que não tem a ver com a reação, tipo... Não é sempre ação e reação, sabe? Às vezes você está analisando o dado errado, colocando num contexto que está sempre certo.
Correlação não significa causa,
é
isso?
É, tipo, eles fizeram... Tem um site aí que eu não sei o nome, depois você coloca nos linkzinhos lá, que eu te passo bem depois, que eu não lembro mesmo, mas é
eu
tipo...
Acho que eu sei qual que é.
Quantos filmes de não sei quem tiveram quando teve terremoto, sabe? Tipo, todo ano teve terremoto, o cara lá, Andrew Sandler, não foi, mas eu vou falar que é ele... Teve, tipo, sempre que ele fazia um filme novo, tinha um terremoto. Se você pegar esses dados, tipo, numa visão de produto, você vai achar que, cara, então, se a gente não quer terremoto, não faz mais filme com ele. Tipo, não vai mudar nada no seu produto, sabe? Você olhou as coisas erradas. E eu acho que todo mundo deveria aprender um pouco mais disso, mas hoje, quem tá mais preparado pra falar disso são as pessoas que só estudam dados, sabe?
Com certeza.
E tudo isso.
E a gente tem que ter muita maturidade de conseguir entender esses pontos de que a gente não sabe e de que a gente tem que usar essas pessoas, porque na prática eu posso simplesmente falar, beleza, ele aprendeu, eu faço, aí na próxima eu não vou querer falar porque ele vai me corrigir, sei lá, entre aspas. Então tem muito disso também, dessas tretas, desses conflitos, de talvez assumir que a... Sei lá, que talvez o ex conheça mais o cliente do que eu naquele momento, naquele aspecto. Ou que talvez o ex admita que, ah, super legal, mas não tá alinhado com o negócio. E, tipo, tudo bem.
É, eu acredito bastante que maturidade e autoconfiança, esse tipo de coisa, tem a ver com você chegar num ponto em que você sabe que nada sabe. E aí você não fica encanado com isso de, eu tenho que saber tudo. É tipo, cara, saiba o que você se dispõe a saber e saiba bem. E saiba que fora daquele círculo, você não sabe. E deixa quem sabe falar e confia, sabe? E esse tipo de coisa. É. Maturidade tem bastante a ver com isso. Assim, minha percepção atual, pode ser que daqui a alguns anos eu mude dadas as observações, sabe?
Porque mudança é a única constante.
Exatamente.
O que não muda...
É que a gente sempre muda.
É que a gente sempre muda. Eu acho que a última coisa que eu queria dizer nesse assunto de PO e UX e nesse processo de discovery é que se a gente não toma cuidado e assume essas responsabilidades com posse, nada de adianta a gente ter um modelo ágil, porque a gente está escondendo por trás um modelo cascata de UX, sei lá, o PO traz, aí o UX faz a pesquisa, aí a gente quebra as histórias, aí desenvolve, aí testa. Não deixou de ser uma cascata. Então, antes de falar que tenha conflitos ou que um é responsável pelo outro, lembra que a gente tem que participar em todo o ciclo o tempo todo, porque senão a gente não vai aprender e evoluir no tempo certo.
Eu não sei se aqui em São Paulo tem essa palavra também usada nesse sentido, mas lá no Rio cascata significa mentira, né?
Então, é verdade.
Pode ser também,
então,
é.
Então, de repente, o ágil seja uma grande cascata.
Você ficou polêmico agora, cara. Você resolve aí, porque você acabou de botar na mesa.
Vamos colocar, abrir um outro episódio aí. Seria...
Você fez o gancho, é isso?
Eu fiz assim, ó, sabe?
Pro próximo episódio.
Audiodescrição. Robson levanta sua mão direita, com o dedo indicador, indicador e polegar formando um semicírculo e balança de um ladinho para o outro.
De forma a fazer o famoso gesto de trocadalho.
Trocadalho.
Ou trocadilho.
É aquele.
Bom, mas é isso aí. Muito valeu pela participação, muito valeu pela audiência. A gente está no Twitter ou no Instagram como @cabecadelab. Ou pelo e-mail, cabecadelab@luizalabs.com. E eu tô no Twitter, Instagram e qualquer outro lugar como BF Gouveia. Dai?
Diário de um PO no Instagram, Diário de um PO.
É isso aí. Vocês podem me encontrar no Twitter como @interfaceando e no LinkedIn como Robson Santos.
Cara, meu é um pouco mais difícil. Meu LinkedIn é Tats, Tats, mudo, Viana, Tô no LinkedIn, todas as redes sociais têm o mesmo nome, então...
Gente, obrigado pela oportunidade. O meu Instagram é Gu Salomão e no LinkedIn, que é uma outra rede que eu acesso bastante, é Gustavo Salomão.
Excelente. Muito valeu.
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 Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu.